Todos os sábados, a rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Olá, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora o Folhetim. No programa de hoje, converso com Rochelle Bagatini. Ela está lançando o seu livro Entre Outras Mil, romance que está saindo pela editora Diadorim, aqui de Porto Alegre. Uma história que se debruça sobre o cotidiano periférico da capital gaúcha. Boa tarde, Rochelle. Muito bom te receber aqui.
Boa tarde, Pedro. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. E para poder falar desse livro, para poder contar um pouquinho dessa história.
Rochelle, como que está sendo lançar esse teu primeiro romance, né? Como que foi construir essa história, uma história que desbrava um pouco, né, das ruas de Porto Alegre, da periferia e também do centro da cidade, né? Mas coloca o foco mesmo nos reentrâncias da cidade, né, e nas situações cotidianas. Como que foi para ti pensar esse romance e envolver ele até o seu?
Bom, esse romance, ele foi pensado porque eu entrei no mestrado, né, no mestrado da escrita criativa, e aí eu tinha que fazer uma... Eu poderia fazer vários tipos, poderia fazer um livro de contos, poderia fazer várias formas de texto, mas eu escolhi fazer um romance, uma novela, né? E começou com eu querendo falar sobre a relação entre as mulheres, né? Principalmente a relação mãe e filha, que é uma relação que não é uma relação muito explorada pela literatura, e eu queria tentar descobrir um pouco mais dessa relação, né? E aí, numa conversa que eu já estava pensando sobre isso, e daí eu fiquei pensando o que nós, mulheres brasileiras, temos de diferente das outras mulheres, né? Para não contar uma história, para colocar... Eu queria muito colocar o Brasil, queria muito falar das mulheres brasileiras, além da relação mãe e filha. E aí eu estava conversando com uma amiga um dia, e a gente estava conversando sobre Madame Bovary. E ela é formada em letras, e a gente estava falando sobre Madame Bovary, e aí a gente entrou numas ideias de que talvez as nossas mães fossem um pouco Bovarys, né? Porque elas foram influenciadas fortemente pela televisão, pelos folhetins das telenovelas, né? Então eu comecei a construir a história a partir daí. E daí veio, então, a minha vontade já de querer falar de uma mulher ordinária, no sentido de uma mulher comum, né, que é o caso da Raquel, que é a minha personagem, que é uma revendedora de produtos de beleza e que tem sonhos grandiosos de ser juíza, embora seja uma remediada, classe baixa. Ela, o livro, ele se passa nos dias de hoje, né? Então ele vai contar a história dessas pessoas que ascenderam da classe C para a universidade, tiveram essa oportunidade, que é o caso dela. Ela foi para uma universidade particular e teve que pagar, se virando como revendedora de produtos de beleza. Chegou a trabalhar um tempo como advogada, mas não conseguia estudar para o concurso de juíza, então ficou só com os produtos de beleza. Ela mora na capital com o marido, que é gerente de um call center, fazia telemarketing, mora na zona sul de Porto Alegre, na Vila Nova, e de repente a mãe dela reaparece, a mãe dela que tinha desaparecido há 20 anos, lá no interior. Ela é do interior, numa cidade fictícia chamada de Ferreira do Meio, uma cidade pequena. E a mãe dela desapareceu, sumiu, sem dar nenhuma explicação. E aí ela vai rememorar muitas coisas dessa relação dela com a mãe a partir da mediação da telenovela, que era o que elas faziam juntas. Elas assistiam novelas, assistiam programas de TV. E tanto essa parte que é das memórias quanto essa parte atual vão ser atravessadas pela questão da televisão. A atual mais na questão de programa de auditório, mais com relação à mãe, e as memórias com relação às coisas que ela lembra da mãe através das coisas que aconteceram na telenovela. O próprio nome dela veio de de um momento em que morreu um ator de uma novela e ela acabou se chamando Raquel por causa da personagem que fazia par romântico com ele. Então, a novela atravessa ela de diversas formas e o romance também, apesar de que é um romance para falar sobre essas tramas que são acontecem tanto na TV quanto, no caso dela, umas tramas que são tecidas pelas linhas de ônibus também, porque a mãe dela está na Zona Norte, no Rubem Berta, ela está na Vila Nova. Eu vou falar um pouco sobre Porto Alegre, mas é bem sobre pano de fundo, assim como o pano de fundo também é a educação sentimental das brasileiras pelas telenovelas, né? Então, eu queria muito abordar esse tema e aí eu fui desenvolvendo ele durante o período do mestrado, né? Foi um romance e mais um ensaio que fala sobre o processo criativo do romance, que é a dissertação de mestrado na escrita criativa, né? Então, ele, claro, ele não estava pronto, ele ficou pronto depois, né? Mas acabado com a publicação, com a possibilidade da publicação. Não sei se eu dei spoiler.
Ah, não, mas isso aí é natural, né? Eu acho que um spoiler ou outro acaba acontecendo justamente para as pessoas ficarem curiosas. Rochelle, falou bastante, né, que a personagem, a Raquel, acaba sendo influenciada bastante pela questão das novelas e das ficções, né? Como que tu acha que essa questão das ficções e da influência das ficções para com os personagens também influencia no interesse do leitor pela história? O leitor tem mais interesse em fazer a leitura, fazer a apreciação de um romance ou de uma história que ele já conheça, digamos assim, que já tem uma trama, digamos assim, conhecida? Ou isso, na verdade, é realmente uma forma, né, de mais uma forma de se retratar a realidade e os nossos cotidianos?
Eu não sei se tem tanta influência. Eu acho que tem influência, sim. No meu caso, teve influência, porque eu acho que teve muita gente que quis ler o livro por ter passado também, por ser dessa geração de mulheres. E não é só mulheres, porque os homens também gostam muito do livro e foram muito influenciados pelas... Eu nem sabia que eles iam gostar tanto, assim, porque eu estava imaginando mais que o universo fosse feminino. O universo do livro é feminino, claro, tem o Carlos só, que é o marido da Raquel, que é de personagem masculino mais profundo ali, né, mais aprofundado. E eu acho que influenciou pela curiosidade que as pessoas tinham, porque não se escreve muito sobre isso. E geralmente, quando se fala sobre telenovela, vem uma coisa muito pejorativa, né? Eu não faço ode, tu leu o livro, né? Eu não faço ode à telenovela muito antes, pelo contrário, eu só coloco ela como uma mediadora e que eu acho que aconteceu, que eu estou entendendo que aconteceu com muitas mulheres mesmo, uma dificuldade de falar com as mães e uma tentativa de entendê-las através desses modelos ou dessa tentativa de ser uma formadora da moral, né, que a novela tinha, e de uma unificação, porque, na verdade, a telenovela era uma coisa que unia as mulheres do sul ao norte, né, e criava uma moral um pouco única, assim, e, de certa forma, também uma endeusação da mãe, e da mãe como a sofredora, que faz tudo. Então, essas coisas passam muito pela história. Eu acho que a vontade de ler o livro veio disso mesmo, de achar que ali ia encontrar alguma coisa daquela história de cada um que até o professor Luiz Augusto Fischer, ele fala que se fala muito pouco desse assunto, né? Que esse é um mérito da minha novela, foi ter falado justamente sobre esse assunto que as pessoas querem esquecer, né? Então, eu acho que se encontrar um pouco nessa história tem a ver com o fato de ser sobre um assunto popular, digamos assim, né? Que é a telenovela.
Rochelle, como que tem sido para ti também? Tu aborda ali algumas questões que eu achei interessante sobre a questão da religião, né, que acaba atravessando também a história da Raquel por toda a trama, né, sempre se questionando sobre isso. Como que é para ti também falar sobre isso, entendendo que, na verdade, ela vendo nas ficções todas essas influências, ela também acaba se debatendo, né, sobre essa temática, sobre a existência de Deus e tudo mais.
Exatamente. É, ela no fim, ela não quer ser a mãe, né, que era religiosa, digamos assim, e daí ela nega, mas ela não pode negar isso na história dela, né, porque a história dela foi feita em cima disso. Dessa doença de pele que ela tinha, então a tia dela levava ela em várias religiões diferentes, né, essa busca pela cura, e ela acabou acreditando, meio não acreditando, que eu acho que isso também é uma coisa comum que acontece, assim, acho que tem duas histórias que as pessoas gostam muito, que no fim tem, e que se identificam muito, que é a história da capelinha, que entrou meio sem querer um capítulo lá, sem querer não, eu botei depois ele, porque um amigo meu falou, nossa, não sabia disso, que acontecia isso, eu coloquei, e todo mundo lembra que carregava a capelinha para cá e para lá, que era sempre as crianças que carregavam a capelinha para cá e para lá, e teve a questão da procissão também, né, então o catolicismo, ele tá ali, mas ele tá, e tá o espiritismo também, e tá a adivinhação. Eu acho que isso tem a ver também com a ficção. Eu acho que a religião e a ficção ali, as próprias novelas também levantam essa questão, né? E é esse emaranhado mesmo, a ideia é esse emaranhado de coisas que formam essa ordinária, né? Essa pessoa comum que não sabe muito bem o que acreditar, mas cujo o objetivo é um objetivo masculino, digamos, bem, eu quero ser juíza, porque é isso no país onde eu vivo que vai me fazer ter um sobrenome, né? E, então, eu acho que a religião, ela entra com essa, eu acho que ela entra com uma coisa bem brasileira mesmo, de não, pelo menos aqui no interior do, lá, eu me mudei, né, não estou mais morando em Porto Alegre, mas lá no interior do Rio Grande do Sul é muito comum isso, é mais comum do que a gente imagina, a gente acha que o interior é todo católico, mas ele é católico, mas ele flerta com tudo que tem ao redor ali, né, porque tudo é possível, pelo menos era, né.
Sim. Rochelle, e bom, tu fala bastante da questão das novelas, das ficções, e qual que é a tua influência de novelas e até da literatura, né, para escrever essa novela, tua inspiração, né, nessas novelas para contar essa história?
Na verdade, nas novelas mesmo, eu revi algumas coisas só, né, quando eu apresentei o mestrado, eu fiz um clipe de alguns trechos de novelas que aparecem na trama, mas nas novelas mesmo eu estudei mais, eu não revi novelas, né? Eu peguei mais um manual de telenovela que eu já tinha e que eu tinha curiosidade e me inspirei mesmo mais fortemente dentro da literatura em livros que tratavam da relação mãe e filha, né? Era isso que eu estava buscando desenvolver ali, né? Tentando entender melhor, já que é um tipo de relação muito difícil de tu encontrar. Ao mesmo tempo que é muito difícil a relação de mãe e filha tu encontrar na literatura e no cinema, tu encontra facilmente na telenovela. E isso é uma coisa bem brasileira. As mulheres têm isso, elas podem se enxergar na relação mãe e filha através da telenovela. E no cinema, por exemplo, o filme que eu mais assisti foi o Sonata de Outono, do Bergman. Embora seja um diretor homem, ele faz muito bem, né? Fala muito bem sobre o universo feminino. E daí as escritoras foi a Simone de Beauvoir, que é um livro que se chama Morte Serena, que são os últimos meses da mãe dela, né? É autobiográfico. A Helena Ferrante, que tem um Amor Incômodo, que é o primeiro livro dela, que também vai falar sobre uma história de mãe e filha. Eu peguei a Eliane Brum com Uma, Duas, que é uma história bem pesada também de mãe e filha. E a Maya Angelou com Mamãe, Eu e Mamãe, que é uma outra história. Então, dentro da literatura, ficou mais ou menos esses livros, que eles não têm a ver com o meu, né? Porque a brasileira é bem diferente. Mas o próprio da Eliane Brum é um livro meio fora, assim, da brasilidade, assim. Mas eu acho todos os livros muito bons, e aí procurei mais pelas histórias de mãe e filha mesmo na literatura, né? E a novela, eu tentei pegar as novelas mais numa relação de memória mesmo. Então, o que que tinha me marcado, porque tinha muitas novelas, tem muitas novelas que depois as pessoas vão falando e eu vou lembrando, e daí tem até no Spotify, tem uma... A Lívia, que foi a editora do livro, ela fez uma seleção no Spotify das músicas das novelas que aparecem no meu livro, né? E as pessoas vão se lembrando de coisas, outras coisas. Eu tentei usar mais da minha memória para não forçar uma entrada de telenovela no livro, né? Eu queria que as novelas entrassem naturalmente como as memórias da Raquel, assim. E que não são só de novelas, né? Tem de programas de auditório também, e até de desenhos. Então, nesse sentido, eu não fiz pesquisa. Nesse sentido, eu usei a memória. A minha pesquisa foi mais tentar falar da relação mãe e filha, que eu só queria que as mulheres escrevessem mais sobre isso, porque eu acho que é muito difícil. É uma relação muito delicada e muito difícil de abordar. E o meu livro, claro, um livro de 130 páginas, 140 páginas, não vai abordar tão profundamente quanto eu gostaria, mas acho que dá um tom, assim, de um pouco do que é essa relação.
E dentro dessa relação entre mãe e filha, qual que é a questão que tu vê e mais falta ser abordada, né, na literatura e nas ficções? E o que tu vê de errado naquilo que vem sendo abordado, né? Ocorre muito um uso de estereótipos muito forte, né? Então, o que acaba distorcendo um pouco... justamente essa realidade dentro dessa relação, né?
Sim. Acho que o que eu vejo de errado, não é que eu vejo de errado, porque, né, não tem certo e errado, né? O que eu vejo de complicado é que a televisão, ela sempre mostrou muito uma relação, uma mãe muito, extremamente afetiva, e que é abnegada e que tinha que ficar cuidando das filhas, o que não acontece com a Sueli, né? Ela tem lá suas explicações, né? E eu acho que basicamente isso, acho que não é abordado na literatura e no cinema nada. É muito pouca coisa que é abordada. Então, e é uma relação que tem vários aspectos, porque é uma relação que ela é ao mesmo tempo de aproximação, por serem muitas duas mulheres, e ao mesmo tempo é uma relação de repulsa, é uma relação de competição, é uma relação... É muito diferente da relação... Eu tenho um irmão, e enfim, a minha mãe é uma interneira... Evidentemente, muitas coisas são baseadas na minha mãe, embora a minha mãe não tenha desaparecido quando eu tinha 15 anos, né? Mas o que eu vejo é que falta a gente... entender mais, assim, eu acho que falta muito, falta vários aspectos. Eu gostaria de ter tido mais leitura e mais essas relações. Às vezes, quando acaba aparecendo na literatura, acaba aparecendo de uma maneira bem pesada, né? Não, e que, às vezes, é uma relação bem pesada também, né? E eu queria saber mais sobre ela. A Sueli e a Raquel ali têm questões que ficaram em aberto, porque elas não tem como resolver tudo, porque elas são adultas, e daí agora elas vão se abraçar, e vão ser mãe e filha, e não é isso, né? Então, a própria, no interior, eu acho que eu não exploro isso tanto, mas eu gostaria de ver isso explorado, se alguma mulher escrevesse, é a relação de que as meninas do interior e as mães do interior, que eram muito católicas, elas não falavam sobre sexualidade. Então, o que se via era muito o que se via na televisão. E muito essa história do príncipe encantado das novelas, que tinha várias mulheres e que daí decidia pela princesa, que era a mais moral. Então, não tinha isso, pelo menos era uma forma, a televisão acabava sendo uma forma de ter alguma ideia do que as nossas mães ou avós pensavam, mas igual era tudo muito difícil, né? Tudo muito subjetivo, assim, para uma criança entender, para uma menina entender o que se passava com relação aos relacionamentos adultos, né? E no interior a gente não tinha isso, nenhuma das minhas amigas, então a gente não conversava sobre isso, porque justamente elas também não tinham esses acessos que hoje as meninas têm, as mães.
Rochelle, tu considera também que essa questão envolvendo a relação, né, entre mães e filhas, também pode ser enxergada de modo mais genérico, assim, na literatura, quando se aborda o fato de, na literatura, a gente ter dificuldade de ver grandes exemplos, assim, canônicos, vamos dizer assim, de relações entre mulheres? E aí, genericamente, né, não necessariamente familiares, mas assim, que acabam sendo poucos exemplos, né, dentro da história da literatura. Tu acha que isso também tem uma, digamos assim, a falta de uma experiência literária, a longo prazo sobre esse tema?
Eu acho que sim, foi bem legal ter falado disso, Pedro, porque agora eu fiquei pensando nisso, porque eu sempre penso em relação mãe e filha, né? Mas entre mulheres também não tem, exatamente. E talvez seja por isso que Helena Ferrante faça tanto sucesso, porque ela, todos os livros dela são relações entre mulheres. E falta justamente isso, claro, evidentemente, porque a maioria são homens escrevendo, né? Se a gente pensar, por exemplo, na própria Madame Bovary ou na Anna Karenina, são homens escrevendo sobre mulheres. Então, as grandes mulheres são também escritas por homens, né? E as relações entre mulheres, isso tu tocou num ponto muito bom. Não tem também. Ó, quem sabe eu vou escrever ainda sobre. Não, porque apesar de que a Helena Ferrante está escrevendo muito bem sobre isso, né? E acabou que ela foi importante para mim porque ela é italiana, eu sou descendente italiana, então essa força entre as relações ela é muito interessante assim nos livros dela. E embora eu goste mais dos livros, primeiros livros dela, que não são tanto dessa história das meninas, né? Mas, enfim, eu acho que é exatamente isso que a gente precisa ver mais falar de relações entre mulheres, porque a gente tem muito a ideia ainda, ou tinha, né? Agora as coisas estão mudando muito, de que as mulheres competiam, né? E que era essa relação entre mulheres. As mulheres competiam pelos homens, competiam por isso, competiam por ser mais bonitas, por ser mais inteligentes. E não é bem isso, né? Agora a gente descobre que não é assim, que a gente olha para as nossas vidas e vê que a gente tem relações com mulheres que são incríveis, e que o meu livro ele tem uma apresentação escrita por uma mulher que eu nem conhecia e que escreveu uma apresentação que eu acho maravilhosa e que eu vim a conhecer mais e conversar depois, e que a relação da construção entre mulheres, entre essa relação entre mulheres tem que ser muito mais explorada ainda e sair desse estereótipo de que as mulheres vivem em função de outras coisas que não a própria relação entre mulheres, que eu acho que tem um pouco no meu livro também, na relação da Raquel com a Beth, né? E na própria relação da mãe com a tia, e eu tento trazer esse lado mais forte. Eu acho que é forte, né? Não é nem afetuoso, que nem, ah, e as mulheres, como as mulheres se... Não é afetuoso, é uma coisa mais forte, mais de tentativa de erguer, né? Mas é isso mesmo, falta exatamente isso, a relação entre mulheres no geral, não só a relação mãe e filho.
Rochelle, uma última questão que, embora tu já tenha abordado ali, dito sobre como tratou, né, Porto Alegre como plano de fundo, como que tu vê Porto Alegre como a possibilidade de um cenário para a literatura? É um bom cenário? Porque tu consegue trazer ali locais que não sempre são abordados.
que eu gostaria até de ter abordado mais, né? Eu, como era um caminho que eu fiz algumas vezes, enfim, essa minha amiga que estava conversando comigo sobre Madame Bovary morou na Vila Nova, então eu descrevi o apartamento da Sueli, é um pouco o prédio da Sueli, é o prédio dessa minha amiga, e eu tinha um afilhado que morava em Belém Novo, então eu ficava, porque eu morava daí no, na Cidade Baixa ali. Então, eu fui descrevendo um pouco isso. Eu acho que Porto Alegre é ótimo, né? É um ótimo pano de fundo. É uma cidade urbana. Eu não moro mais em Porto Alegre, então não, é mais difícil agora falar daqui, porque daqui onde eu tô também é um lugar bom, porque eu tô morando em Garopaba, e a gente tem aí o Daniel Galera com o Barba Ensopada de Sangue, que tem a Garopaba aqui, e é outra coisa completamente diferente, né? É muito, muito, muito diferente. E Porto Alegre é sempre diferente, porque se tu olhar no livro do Jefferson Tenório, se tu olhar no livro do Paulo Scott, que também tem Porto Alegre como pano de fundo, não tem nada a ver com a minha Porto Alegre, né? Ou do próprio José Faleiro, Supridores, é outra Porto Alegre. Então, são tantas Porto Alegres que cada livro tem a sua peculiaridade de Porto Alegre. Eu sou nascida no interior, eu sou nascida em Farroupilha, mas fui para Porto Alegre fazer faculdade e fiquei, enfim, até agora que me mudei, né? Por causa meio que da pandemia. Já era uma vontade minha, daí a pandemia acabou que. Agora é outro cenário. Mas Porto Alegre foi minha cidade durante mais de 20 anos e me formei em Porto Alegre, fiz mestrado em Porto Alegre. E eu acho uma cidade muito boa para ter de pano de fundo.
Rochelle, eu quero agradecer muito a tua presença aqui no Folhetim. Foi ótimo conversar contigo. Estamos
Eu é que
terminando
agradeço.
o programa. Se tu quiser deixar contatos, falar para as pessoas onde elas podem conseguir o teu livro, por favor, sinta-se à vontade.
Então, o livro, ele pode ser. Tem algumas livrarias que tem ainda, algumas já esgotaram. Eu sei que tem na Isa Sul, que é uma livraria ali no centro de Porto Alegre, tem na Bomboletras, tem na Taverna, e acho que na Baleia, se eu não me engano, esgotou pela segunda vez. E então dá para conseguir pela internet, pelo site da editora, que é www.editoriadedurim.com.br, tem lá. Se as pessoas quiserem me escrever, também é Rochelle com um L só, Rochelle, B de bola, E de elefante, @gmail.com. Eu tenho também alguns exemplares, mas ainda tem na editora. Não tem mais muitos, eu acho, mas ainda tem na editora. E comprem, leiam e contem depois. E também tem as minhas redes sociais aí, Rochelle Bagatini, tanto no Instagram quanto no Facebook, que eu conto mais um pouco da história, que daí tem as resenhas, o que o pessoal falou, o que saiu no jornal, tem tudo lá. E também eu tô lá respondendo para todo mundo, dividindo essa experiência geracional aí, que foi uma experiência muito profunda aí das nossas vidas de interioranas gaúchas. E de todo o Brasil, né? Porque no fim acaba que eu recebo gente de todo o Brasil me falando sobre isso, porque a telenovela foi para tudo quanto é lugar e eu conto uma história que no fim é a história de toda brasileira, assim, né? De muitas brasileiras, né?
Tá certo. Então tá, muito obrigado.
Eu que agradeço. Um abração, obrigada pela oportunidade.
Hoje no Folhetim conversamos com Rochelle Bagatini. Ela está lançando o livro Entre Outras Mil, romance que está saindo pela editora Diadora. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. A apresentação e edição deste programa ficaram a cargo de Pedro Palaoro. A produção foi de Débora Rodrigues. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.